Educação.
O governo federal pode revisar as metas de bolsas para o programa Ciências Sem Fronteiras, que tinha como objetivo levar 101 mil estudantes brasileiros para estudar fora do país. Essa informação foi revelada numa reportagem da Folha de São Paulo. Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação, Marcos Taborda, analisa essa notícia e pede uma revisão do programa Ciências Sem Fronteiras. Professor Marcos Taborda, uma reportagem da Folha de São Paulo revelou que o programa Ciências Sem Fronteiras pode reduzir a meta de levar 101 mil estudantes brasileiros para fora do país até 2015. A Folha teve acesso à ata do Comitê Executivo do programa, que informa que a redução da meta se deve à falta de procura por parte dos alunos. Ciências Sem Fronteiras, das grandes bandeiras, né, do governo Dilma, que lançou e investe bastante neste programa. O que o senhor acha, né, desta redução desta meta, que era muito ousada, e essa justificativa de que haveria baixa procura no programa?
Bom, em primeiro lugar, de alguma maneira, é a crônica de uma morte anunciada, porque esse foi um programa que foi lançado à luz sem a participação efetiva da comunidade acadêmica, da comunidade científica, a partir apenas de interesses políticos e eleitoreiros, né, do governo, por assim dizer. É um programa que, desde a sua gênese, tem alguns elementos bastante questionáveis. Isso é uma coisa que precisa ser destacada. Segundo lugar, eu acho que é preciso também levar em consideração que o fato do programa do governo rever suas metas com esse argumento leva em consideração um diagnóstico tardio de que esse programa foi, de alguma maneira, destinado a um grupo muito, em tese, seleto de pessoas que talvez nem precisem de uma iniciativa como essa para fazer seus investimentos em intercâmbio, né? Porque, uhum, como ele deixou fora, por exemplo, toda a área de humanidades, que atende majoritariamente um grupo, uma faixa social, que necessitaria de um apoio maior para sua formação, e privilegiou já aqueles grupos melhor aquinhoados, também não espanta que as pessoas não demonstrem tanto interesse assim por um projeto de formação, na medida em que elas podem ter outras possibilidades de formação. Eu acho que essas duas coisas não estavam no horizonte dos formuladores dessa política alguns anos atrás.
Alguns problemas alegados nesse relatório, ao qual a Folha teve acesso, né? Bom, importante destacar que a gente não teve acesso a esse relatório, diz que existem problemas como atraso de pagamento das bolsas no exterior. Existe um acompanhamento? O senhor sabe se a sociedade civil pode acompanhar a aplicação desse programa?
Não, em tese, tecnicamente, existe um acompanhamento, porque como é um convênio bilateral, você tem comitês nacionais que, em parceria com os comitês locais dos outros países, acompanhariam a trajetória desses bolsistas, desses alunos, nas instituições para onde eles se dirigiram. Mas nós não devemos esquecer de alguns meses atrás um escândalo que se tornou a experiência com algumas universidades portuguesas, que, na verdade, têm um desempenho acadêmico, oferecem um curso acadêmico muito inferior àqueles piores cursos praticados no Brasil. Ou seja, uma questão que não foi respondida para a sociedade civil é como é que esse comitê e como é que o governo chegou em determinadas instituições. Porque se existem instituições de excelência que estão elencadas no rol das possibilidades dos alunos brasileiros, existem instituições profundamente questionáveis. E parece não ter havido muito critério para a definição dessas instituições. Portanto, não me espanta também que nós tenhamos dificuldade de gestão da presença desses jovens no exterior, né, com problemas como a de bolsa, com problemas de alojamento, e eu vou dizer mais, nós sabemos de problemas, inclusive, de pessoas que foram para instituições que não ofereciam o curso, simplesmente. É um caso, por exemplo, de Paris. O curso não era oferecido, as disciplinas não eram oferecidas, e o aluno chega lá para cursar algo que não existe, porque é uma modalidade muito distinta. Então isso me faz pensar que, de fato, não há muito cuidado no acompanhamento desses jovens no exterior.
Mas, de toda forma, o senhor acha que o programa ele precisa ser mantido, precisa ser revisto?
Não, na minha opinião, sinceramente, esse programa precisa ser revisto radicalmente, porque se a iniciativa ela pode ser elogiada como uma oportunidade de expansão das oportunidades, perdão pela redundância, das oportunidades de formação dos jovens brasileiros, primeiro, então ela não poderia ser restrita a grupos tão pequenos, né, e áreas tão específicas. Mesmo que tenhamos essas áreas como estratégicas, isso já denota um certo preconceito ao dizer, por exemplo, que as humanidades não são estratégicas, como se pudesse um país se desenvolver sem um pensamento crítico, sem uma reflexão apurada no campo das humanidades. Então, acho que ele poderia ser uma boa iniciativa, mas, sinceramente, ele tem que ser revisto desde a sua base de formulação dos seus princípios básicos. Como está, não é raro que a gente saiba de casos de pessoas que estão fazendo turismo no exterior com muitos recursos públicos.
Tá certo. Então, professor Marcos Taborda, eu agradeço mais uma participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e a gente retorna com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Eu agradeço mais essa participação. Uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor da Faculdade de Educação, Marcos Taborda, vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir de novo a coluna em nosso site no fmg.br/rádio.